Olá, Jefferson.
Olá, Brenda.
Hoje a gente vai falar sobre quiet quitting. A gente já falou aqui sobre o quiet quitting, né? Que é aquela demissão silenciosa, digamos assim. O funcionário continua trabalhando, mas faz o mínimo exigido. E esse quiet quitting, na verdade, se a gente for traduzir literalmente, é como se a pessoa estivesse quebrando em silêncio. Ela está se corroendo ali, corroendo a própria produtividade, mas insiste em continuar. Não é saudável nem para a pessoa, nem para a empresa. E o que está causando essa onda?
Existem três pilares, né? Depois eu vou soltar o artigo completo ali no canal, no GMC. Mas o que está pesando? As pessoas estão infelizes, né? Por uma questão de não faz sentido mais o trabalho que eu faço, não estou feliz, mas eu preciso continuar. E a gente percebe uma demanda cada vez maior em relação à produtividade, né? A inteligência artificial, esse excesso de mudança. Então isso vai pressionando emocionalmente o colaborador. É natural a gente ter uma pressão, né, no trabalho, isso faz parte da nossa vida corporativa, mas o que está acontecendo é que a pessoa já não faz mais sentido, não é o propósito dela trabalhar naquela empresa, mas ela não consegue falar. Ela sente, ela não fala. E é engraçado porque a base dessa pesquisa foi um relatório da Gallup, que mostrou que no Brasil nós temos 56% de turnover esse ano.
Altíssimo.
Altíssimo. As pessoas estão pedindo demissão sem motivo, né? Tem um motivo, mas elas também não compreendem o motivo. E assim, eu trouxe uma base um pouco para falar um pouco do que pode estar trazendo isso, mas basicamente é a liderança. Né? É uma liderança despreparada, é uma liderança insegura, uma liderança com problemas psicológicos, né? Uma liderança que tenta trazer os elementos que ele aprendeu com a outra liderança, mas hoje não funcionam mais, pressionada. As empresas estão crescendo muito rápido, então na falta de um líder preparado vai você mesmo, né? E isso está causando essa aberração, e no Brasil é um dos itens mais altos, porque o brasileiro ele precisa se sentir feliz, ele precisa se sentir bem. Ele é um profissional, um dos mais criativos do mundo, se não o mais, mas para isso funcionar, ele tem que fazer sentido. E tem um outro relatório que eu tinha separado na semana passada, que ele trazia que o brasileiro ele é um dos povos que menos trabalha pelo dinheiro.
Essa questão da insegurança que você trouxe, insegurança psicológica, né, que afeta a liderança, também afeta essa nova geração que está vindo trabalhar. E aí, muitas vezes, o líder que está à frente para gerenciar todo esse processo, ele foi colocado ali porque ele é tecnicamente muito bom, ele tem qualificações que o cargo exige, porém, ele nem sempre sabe lidar com gente. E não saber lidar com gente, numa geração que está procurando essa segurança psicológica para ter essa motivação, para continuar trabalhando, produzindo, criando, é um choque muito grande, né?
A gente sofreu uma mudança cultural dos anos 2010 até os anos 2020. E ali já haviam sinais. Até 2010 já tinham sinais que a gente percebe hoje. Com a pandemia, a gente colapsou totalmente. Só que o que vem agora é como se as pessoas estivessem pegando os cacos que sobraram emocionais para conseguir continuar e lidar com todas essas mudanças. Eu lembro quando a minha empresa fez uma aceleração numa startup, aceleração da startup, que é a empresa que eu trabalho, e durante a aceleração a gente tinha um gráfico lá que mostrava a velocidade de aprendizado do ser humano e a velocidade das mudanças. De 2013, eu não lembro se é 2013 ou 2015, esse gráfico cruzou de uma forma que a tendência que já mostrava ali, nós não conseguiríamos mais dar conta de absorver toda essa mudança tecnológica. E a gente está vivendo isso na realidade. Né? Mal as pessoas aprenderam o ChatGPT, já veio a versão 5. Né? Mal se acostumaram com todas as coisas que existem no iPhone 16, já chegou o 17. E o que está acontecendo? O jovem, que é muito mais fácil o jovem se revoltar ao sistema, eu percebo isso como uma revolta do sistema, que a gente vai ter que sentar para conversar sobre isso, né? Vai ter, vão colocar as crianças na sala e vão colocar o bode no meio da sala. Até onde a tecnologia ela começa a pressionar o nosso emocional para que a gente seja mais produtivo e quando não houver pessoas para que essa produção aconteça ou para que compre esse produto. É essa questão que está acontecendo. Então, o jovem ele pede demissão e vai para casa, pensa, depois ele entra no outro trabalho e tudo bem. Mas quem está na liderança, por isso que eu acho que a questão da liderança é fundamental, ele não consegue sair, porque são pessoas que já estão ali na faixa dos 30 anos e estão sofrendo todas as pressões sociais que o mercado de trabalho, que a sociedade, que o próprio jovem da geração Z pressiona para que ele dê conta. E as pessoas estão adoecendo, estão consumindo mais drogas. E isso está acontecendo que empresas muito produtivas estão começando a ficar improdutivas, com muita tecnologia. Então, a liderança, que é o ponto-chave, ela não está preparada para lidar com tantos assuntos e ela não tem o apoio, o mesmo apoio que ela dá. É mais ou menos assim. É como se eu visse a liderança hoje, aquela mãe que tem tripla jornada. Esse é o espelho da nossa liderança. Quem está ouvindo a gente e quer entender... se coloque no lugar de alguém que tem que dar conta de ensinar um jovem, que quando ele termina de ensinar esse jovem já pediu demissão. Esse é um ingrediente terrível, né? Outra, eu tenho que dar conta de vendas, pressão das vendas online, é pressão do varejo, é pressão econômica, é pressão... Isso são pressões que vão acontecendo com os resultados da empresa. E eu tenho a pressão dos investidores, da meta... Então, essa pessoa vive que nem uma mãe, que tem que dar conta da casa, não que alguém pediu, mas ela entende que é responsabilidade dela. Então, o jovem de 30 anos, ele é muito mais responsável, então ele traz a responsabilidade para si, centraliza muita coisa. E depois, além disso, a mãe, ela trabalha o dia inteiro, tem que dar conta de tudo isso, depois correr, buscar filho na escola, dar conta de filho doente, e às vezes tem que ajudar o marido em alguma coisa. Isso eu estou falando porque é o que está acontecendo nas empresas. E muitas dessas lideranças são mulheres que têm essa tripla jornada.
Essa questão pode ser vista por muita gente, de repente, mais conservadora, com a nova geração que se adapte. Porém, não é bem assim quando a gente vê esse número altíssimo de turnover, porque isso envolve queda de produtividade e perda de know-how. Como você disse agora, esse jovem entra, ele aprende, há uma dedicação para ensiná-lo e quando ele está plenamente fazendo seu trabalho ali, já dominando o assunto, se ele não está feliz, ele pede para sair. E aí você perde essa pessoa qualificada. A moral da equipe toda sofre um abalo e lidar com isso constantemente é desgastante para o negócio como um todo, né?
Sim. O que eu mais escuto de líderes que passam muito isso, eles começam a se culpar. Então, esse é um passo muito perigoso. Quando você começa a se responsabilizar por coisas que você não tem controle. E aí é um passo para a depressão, é um passo para... problemas mentais muito mais graves. A gente tem isso acontecendo, né? Então, a gente só trouxe notícia triste, né? Mas o que é legal? Existem empresas com um plano de treinamento para liderança, para preparar essa liderança, e não é um preparo assim, o cara vai fazer uma imersão, vai lá para São Paulo, fica, ele volta o líder pronto. Não, é um treinamento contínuo para que líderes, né, sentem numa roda e discutam os assuntos que não é resultado, que é o que ele está sentindo, situações que, aconteceu tal coisa com o meu profissional que estava trabalhando comigo e ele pediu demissão. Aí o outro compartilha com ele. É como se você fizesse dentro da minha empresa, eu estou fazendo em algumas isso, e é muito interessante, isso tem trazido bons resultados, e essa é a dica que eu dou para quem está ouvindo, é como se fosse uma reunião do AA, onde um se ajuda, ele consegue perceber empatia no apoio do outro, né? E consegue, eu já passei por isso e eu resolvi dessa forma. Então você consegue colocar líderes diversos, de áreas diversas, com problemas diversos, mas os problemas, alguns deles são parecidos, as soluções são parecidas. E eles começam a compartilhar situações, a gente sempre traz um tema, um livro para ler junto, né? Essa é a solução que eu vejo que tem trazido bastante resultado para a liderança. Calma, a gente está aqui, a gente passa a mesma coisa, a gente vai se ajudar aí no problema. É um treinamento contínuo, onde você traz um problema que ele passou naquela semana, uma insubordinação, ou uma demissão. O cara estava pronto e pediu demissão. E aí o outro líder fala para ele, é assim mesmo agora, esse é o novo normal. A gente tem que estar preparado para isso. Por isso que eu preciso treinar mais rápido, por isso que eu tenho que conversar com o colaborador. Ah, mas teve um colaborador que eu cobrei ele dessa forma. Não é assim que se cobra. Então, as jornadas de liderança, como tem líderes mais avançados em relação à carreira e outros entrando agora, ela precisa ser unificada. Então, trazer isso para uma roda de conversa, igual quando você chega numa conversa de quem está deixando de usar o álcool, né, viciado. Ontem eu tomei uma cerveja e me senti mal. Aí o outro fala, é assim mesmo, é o processo. Um dia você vai cair, depois você se levanta e continua. E a pessoa vai se sentindo segura psicologicamente, porque ela precisa ter isso para que dentro da equipe ela consiga entender que existe um processo que está acontecendo, ele é lento, mas ele vai chegar num resultado. Não vai chegar, talvez, no resultado da perfeição, mas eu tenho pares que passam a mesma situação e me apoiam quando eu preciso. E isso engaja o time, traz resultado, a empresa começa a andar com uma uniformidade muito melhor, porque um líder fala a mesma língua que o outro.
Para a gente encerrar, a gente está falando aqui sobre esse processo e dizendo que é normal isso que está acontecendo, mas para evitar que isso aconteça, tem um segredo, digamos assim, que a gente já falou várias vezes sobre isso e que exige mudança, como você disse, ela acontece, às vezes lenta e gradualmente, talvez a gente tenha que acelerar isso pensando, que é realmente como é que a gente vai priorizar a empresa sim e os lucros e o crescimento, mas sem abrir mão do equilíbrio entre vida e trabalho, que é o que essa nova geração está procurando e precisando, né, Jefferson?
Eu costumo dar dicas, principalmente para alguns clientes que eu atendo, que a gente tem que conhecer muito bem o momento do colaborador. Tem gente que o momento dele é o momento que eu preciso ganhar dinheiro. Então, esse ele vai suportar uma meta maior. E você pode exigir um pouco mais, porque ele tem uma necessidade. Ele está ali para fazer hora extra, ele está ali para fazer o que for preciso. Eu tenho filho para criar, eu sou uma mãe solteira, eu estou casando, ou recém-casado, eu tenho muita conta para pagar. Beleza, é momento. Tem aquele que o momento é o quê? Acabou de nascer o filho dele, o momento dele é o quê? A hora que eu terminar meu trabalho, eu quero ir para casa, que eu quero curtir esse momento com a minha família. Então, eu como líder, eu tenho que entender isso e perguntar para a pessoa, você consegue contribuir nesse momento e respeitar. Olha, amanhã vai ter um evento e eu gostaria que você fosse. Ah, eu não posso porque vai ter um negócio na escola do meu filho. Ah, então tá bom. Sabe? Entender. E tem momentos que fala assim, ó, a empresa precisa de você. Você consegue nos apoiar? Então, sabe como se você tivesse o seu líder como um amigo e um amigo verdadeiro, que é aquele que vai falar a verdade pra você? Então, não é aquele amigo que vai dar o tapinha nas costas, mas aquele amigo que ele vai te apoiar, ele vai entender você, mas se ele precisar falar a verdade, ele vai falar a verdade, perdendo a amizade ou não. Todo mundo tem um amigo assim, mas a gente gosta de pessoas leais. Então, o pilar principal é o jovem sentir a lealdade da liderança dele. Se eu errar, eu vou ser cobrado, mas não massacrado. Se eu acertar, eu vou ser reconhecido. Apesar que vão haver críticas para melhorar mais ainda. E é essa relação que a gente precisa construir nas empresas. É a relação de amizade e lealdade.
É isso, o recado está dado. Obrigada, Jefferson. Até semana que vem.
Até semana que vem. Obrigado aos ouvintes.